Olá, aqui é o Yoshi.
Olá, aqui é o Bobby.
E olá, aqui é o Perrux.
E está começando mais um Saibanshi, o podcast onde a gente fala sobre os animes e mangás e live actions que a gente anda assistindo. E antes de começar esse podcast, gostaria de lembrar a todos que nós temos uma campanha de financiamento coletivo lá no PicPay e no Apoia-se. Eu sei que a gente vacilou, foi com o tempo aí, mas considere nos ajudar pra gente vacilar menos. No PicPay é só você pesquisar por RKST Podcast lá onde você pesquisa a loja, e no Apoia-se é só você entrar em apoia.se/RKST Podcast, e ajudando com 15 reais ou mais, você tem seu nome agradecido em especial aqui em todo o começo de podcast. Assim como fez o Diego Batista,
o Yudi,
o Matheus Jades,
o Pedro Lobato,
o Guilherme Nunes,
o Caio Augusto,
a Agatha Sofia
e o Marcos Barbosa.
Muito obrigado a todos esses que tiveram o nome mencionado. Assim, agradecemos um obrigado a todos, né? Mas um pois obrigado em especial para esses que nos ajudam com 15 reais ou mais. Vocês são brabos.
Muito obrigado, de verdade.
Mas olá, gente, estamos de volta. Muito tempo sem gravar, um dos motivos, desanimado com o anime, né? Nessa temporada passada não tem muita coisa boa, só tô assistindo Jujutsu praticamente.
Sim. E eu tenho o meu claro motivo, que foi Guilherme de Saga, segunda temporada. Que eu vi aquilo e falei, eu não quero voltar pra animes normais.
É, não.
Eu quero ficar nisso, eu não quero baixar o nível de novo.
É, estraga, né? Estraga um pouco.
É, não, assim, deu uma estragada mesmo. Undead Luck tá chegando pra salvar os animes.
Olha aí.
Pô, Undead Luck que tá com... A próxima temporada tem pelo menos dois, assim, já brabo, que é o Freire e o Undead Luck.
Pra mim, a questão toda nem foi tanto tipo anime de qualidade que não tá saindo, sei lá. É mais uma questão de disciplina mesmo, né? Tipo, a gente tem que... Exige uma disciplina da gente gravar semanalmente e tudo mais. E às vezes a vida cobra, né? Às vezes. Às vezes a vida ela olha assim e fala, hoje não. E você fala, tá bom, vida, hoje não.
Sim. Não, e tipo, uma coisa que eu tava pensando, que tinha dado uma cansada de animes mesmo. Tanto que eu lembro de ver esse... Eu vou falar, né, daqui a pouco, do Frieren, A Jornada para Além.
Uhum.
E aí eu já sabia sobre o que era esse anime. Tipo, eu só sabia de longe, né? Tipo, só de ouvir falar, eu já tinha me contado o mangá, alguma coisa assim. E quando eu via o design da protagonista, me incomodava, porque eu sabia que ela era uma pessoa mais experiente, mais velha e tal.
Uhum.
Só que ela tinha essa cara de criança.
Que ela é uma elfa, pelo menos.
Então, mas é muito de anime isso, sabe? Você dá uma desculpa pra uma personagem centenária ser uma criança.
Sim, sim.
E aí eu ficava, tipo... É porque no meu imaginário, quando eu ouvia falar dessa personagem, eu imaginava um design muito diferente. Aí eu... Ah, é uma criança, né? É anime. Eu tipo, ficava assim, sabe?
Uhum.
Tipo, esses estigmas já de animes, assim.
Uhum.
Mas isso não tem me afetado muito mais quando eu assisto. Vou dar mais detalhes mais pra frente. Mas, tipo, era só um cansaço que eu tava de anime no geral, assim, que me fazia ter esses pensamentos. E esse foi bem um exemplo, assim, do que aconteceu.
Compreensível.
E o foda é que o Pelux gostou do Vinland Saga, né? E todos os outros animes, assim, meio vibe Vinland Saga, né? Um pouquinho mais seinen. É... Não tem anime, só tem mangá.
É.
Botar Pelux pra ler um Cocô no Rito, um Oyasumi Pum Pum.
Não, o lance do Vinland Saga não é nem que é só que ele é seinen, né? Não acho que ainda nem tanto ele ser seinen. O lance é ele ser um anime muito consciente do que ele tá falando, né? E ele não tem nenhuma dessas besteiradas de animes, assim.
Exatamente. Ele é, assim, Vinland Saga é um espetáculo, assim. A produção foi absurda dessa temporada e, assim, é um dos melhores mangás que tá saindo atualmente, assim. Eu tô muito triste que ele tá pra acabar, mas eu não vejo a hora dele acabar ao mesmo tempo, assim, porque ele tá...
Eu tô impressionado que não acabou ainda, Bobby.
Tipo... tipo, ele tá indo pra caminhos que há 2 anos atrás eu nunca imaginava que ele iria, assim, sei lá, 2, 3 anos atrás. Tô muito feliz pra onde ele tá indo, assim. Espero muito ver isso adaptado e quero muito ver Pelux consumindo isso, assim, pensando, meu Deus, isso aqui é o ápice mesmo. É outra parada.
Ó. Oh, eu também.
Vejam Golden Kamuy.
Golden Kamuy tem muita besteirada, mas não é a besteirada típica de anime.
Não é.
É outra besteirada.
É, sim, não. Golden Kamuy é um bom exemplo. Golden Kamuy é muito bom.
Eu acho que eu vou ter que fazer um ultimato, assim, da gente gravar um Rokushita de Golden Kamuy pra vocês assistirem, pô.
Não, mas a gente já viu. Eu tava, tipo, no 6º episódio da segunda temporada, quando eu parei.
Não, mas é porque... Então, segunda temporada, pô. Não aconteceu nada. Não aconteceu nada.
Não, segunda temporada, tipo, não segundo clube. Era episódio 30, assim, mais ou menos, que eu tava.
Pô, assim, preciso do Rokushita pra forçar você a assistir até o final, entendeu? É o jeito.
É, não, antes de fazer Rokushita de Golden Kamuy e ver a primeira temporada de novo, vai ser minha desculpa pra rever ou ler o mangá.
É isso. Não, eu quero muito a desculpa pra reler Golden Kamuy.
É, não, porque o anime é feito com o orçamento de um cento de salgadinho, aí é bom eu ler o mangá.
Mas é feito com coração.
Não, é feito com coração, assim, os caras se esforçam com o que tem.
Não é isso.
Mas aquele urso é muito feio, Bob.
Ah, não, é. Não, mas aí, até aí tudo bem. Depois você vai tá, você tem que passar pelo urso, Yoshi, pra depois poder ver os homens sarados na sauna, entendeu?
Sim.
É a jornada.
Mas então, agora, depois desse todo esse prefácio, vamos falar sobre animes e mangás. Quem diria, quem acreditaria nisso?
Quem diria?
O Pelux vai começar aí, trazendo o assunto quentíssimo.
Eu vou falar então de Sousou no Frieren, ou Frieren e a Jornada para o Além, que é um anime que eu admito que eu tô um pouco confuso do porquê que ele tá passando agora, porque ele lançou com 4 episódios de cara na Crunchyroll, mas meio que não teve uma troca de temporada, né? O Jujutsu ainda tá rolando, o Zonsen tá rolando também, eu não sei exatamente porquê que ele tá passando agora. Mas é um anime da Madhouse, né? Que é o mesmo estúdio que fez Hunter x Hunter 2011, que fez Hajime no Ippo, fez muita coisa... Foi o One Punch Man também, né?
Sim.
A Madhouse foi a primeira temporada e a JC Staff fez a segunda.
A primeira temporada. É que, assim, eu realmente não lembrava da segunda quando eu falo isso.
Fez Monster, fez um bocado de coisa. Fez Páprica.
Isso, isso. E indo lá pro que ele se trata, né? Ele se passa nesse mundo fantástico de magia, de meio medieval, né? Aquela pegada que você tem pra uma aventura de RPG, coisas assim. Falando em RPG, você começa acompanhando um grupinho de RPG que é feito por dois humanos, um anão e uma elfa, que é a protagonista dessa elfa. Ela é a maga.
Dois humanos, um anão e uma elfa entram num bar.
Exato. E você começa vendo eles quando eles estão chegando, eles estão voltando da grande jornada que eles tiveram, sabe? A campanha do RPG deles está pra acabar. Eles já foram lá, passaram 10 anos nessa grande aventura, mataram o rei demônio e estão voltando. Eles estão numa carroça, assim, a primeira cena eles voltando pra uma cidadezinha pra festejar com a galera que eles acabaram de liberar do mal, né?
Mas
a grande pegada desse anime é que ela, claro, não é sobre essa aventura deles, tipo assim, não é sobre você ver, acompanhar eles fazendo isso, né? E sim, uhum, sobre o que essa aventura significou pra eles, mas principalmente pra essa protagonista que é a elfa, que é a Frieren. Por quê? A aventura durou 10 anos, né? Então quando você vê eles chegando e bebendo, comendo lá, falando sobre o que eles sentiram sobre a aventura, sobre o que eles estão pensando pro futuro deles e tal, pra todo mundo, é tipo, caraca, essa aventura de 10 anos, né? Tipo, foi provavelmente a coisa mais importante da minha vida, que eu fiz e que eu vou fazer, e foi muito foda, não sei o quê. Uhum. E pra Frieren, que é a elfa, ela tá... Ah, é, foi um negócio, foi maneirinho, mas foi meio curto, né? Já foi, já acabou, vou seguir com a minha vida aqui, vocês vão seguir com a de vocês e pá, né? O anime vai pegar muito nisso, no sentido de que ela é um ser centenário, possivelmente milenar, você não tem ideia do quanto que ela já viveu e do quanto que ela pode viver, assim. Eu acho que faz parte da graça do anime até, você não ter ideia de quantos anos ela já tem quando começa. Só que o tempo vai passando, porque voltaram da aventura, festejaram lá, comeram, se despediram. A Frieren, ela tem esse hobby dela, que é de explorar o mundo reunindo magias. Então ela vai andando por aí e ela vai, tipo, fazendo... É como se, assim, a quest pra vencer o vilão lá, o rei demônio, fosse a quest principal do RPG da campanha. E isso que ela vai fazendo recolhendo as magias foram as side quests, porque ela vai ajudando as pessoas pelo mundo. E aí as pessoas Ah, toma aqui um pergaminho que tem uma magia que vai fazer a uva doce ficar azeda. Esse aqui que vai, sei lá, esquentar o café. Umas coisinhas assim, sabe? Umas magias muito específicas, okay, que ela gosta de ir reunindo essas coisas e aprendendo sobre a magia. E isso bem no primeiro episódio mesmo. Ela vai e volta pra esse hobby dela. E ela meio que não percebe, assim. Mas ela, tipo, passa 50 anos fazendo isso sem se ligar. Tem um lance de, no dia que eles acabaram a campanha, no dia que eles estavam voltando da aventura deles, era no dia que tava tendo uma chuva de meteoros lá. Não, tipo, é um espetáculo que todo mundo paga pra ver, é muito bonito e tal. E isso vai acontecer de novo agora, 50 anos depois. E eles prometeram se reencontrar nesses 50 anos depois. E aí, quando ela se toca que tá chegando esse dia, ela vai lá voltar a se encontrar com eles. E é bem sobre isso o anime, assim, tipo, a relação dela com o fato dela ser esse ser que vive muito e as pessoas em volta dela não viverem tanto assim, porque todos eles estão vivos ainda, né? Estão bem velhinhos, mas estão todos vivos. E ela vai se ligando que foi legal a quest que eles fizeram, mataram o demônio, mas o que importou foram os amigos que ela fez pelo caminho, né?
Quem diria?
Olha aí, quem diria?
Quem diria?
Quem diria um anime? E ela vai vendo que, como pra ela foi essa coisinha pequena de 10 anos, os outros não foram, e ela tratou isso como uma coisa pequena, né? Ela não conheceu eles tão bem, o quanto agora que acabou, ela sente que ela deveria. Agora que ela tá tendo esse choque de realidade, que essas pessoas não vão durar pra sempre, sabe?
Uhum. Mas uma dúvida, tem um anão.
Tem um anão.
O anão vive muito também nesse mundo?
Ele vive mais que os dois humanos. Eles dão a entender que também já é mais vivido, que vai viver mais, só que eu acho que nem perto da elfa, assim.
É porque, tipo, em RPG, anão vive até uns 300 anos, né? Enquanto o elfo é ilimitado aí, né? Alguma coisa assim.
É, e ela não vai mudando, né? De
aparência.
De visual. atual, a aparência dela é a mesma. Ela é meio que... Eu tinha comentado mais cedo, né? Eu vou entrar nisso. Porque quando o Yoshi me contava sobre essa... A ideia desse anime, que era uma... Era sobre a Elfa, que viveu muito mais depois da aventura de RPG dela, né? Da campanha, de salvar o mundo. E eu imaginava isso, né? Tipo, é uma elfa mais velha, assim, com traços de idade. Ela tem até umas cicatrizes, super experiente. Ah. Eu imaginava isso, né? Quando me contava. E aí eu vi ela... Pá, uma criança de anime. Ela não é Lodi, né? Ela não tem o formato de Lodi, ela não tem a atitude de Lodi. E ela não é nada sexualizada também. Na verdade, agora que eu vi o anime e eu me apeguei, eu gosto muito do visual dela, do design dela, é muito bom.
Assim, vendo pelo trailer, eu não acho que ela tem uma aparência muito infantil, assim. Ela parece que é uma
do grupo... Principalmente do lado delas, ela parece uma criança.
É, não, assim...
ela tem, tipo, uns 15.
Eu diria até mais velha um pouco. Eu diria que ela tem, tipo, aparência, sei lá, de alguém, tipo, uns 18, assim, sei lá.
É, o que colabora... Então, é só porque... É, não dá pra saber como é que os elfos funcionam, né? Porque você vê outros personagens que falam, eu tenho 16 anos, e eles são um pouquinho mais altos que ela, sabe?
Uhum.
Não, não dá pra dizer exatamente que isso é a forma dela de ficar como se fosse uma criança de 16 anos, uma adolescente de 16 anos, mas pô, é mais ou menos por aí.
Mas assim, falando da proposta em si, eu ainda não assisti, nem conheço o mangá, nem nada, eu fiquei sabendo agora porque tá todo mundo muito hypado pra esse anime, né? A proposta é muito interessante.
É bem legal, né?
A ideia da gente tá acompanhando um personagem que é basicamente imortal, na perspectiva dele e tal, observando esse mundo que é totalmente imortal, né? Que tá sempre morrendo e nascendo e vivendo e etc.
Uhum.
É uma proposta muito boa. Ainda mais, tipo, no mundo de RPG com magia e tudo mais, e fofinho, colorido.
E uma coisa que me anima muito, sempre que tem um mangá assim, é porque eu olho essa proposta e fico pensando, pô, deve ser difícil pra caramba você escrever isso de uma maneira interessante.
Sim.
Mas se a pessoa tá fazendo isso, é porque ela tem um plano, ela tem uma ideia, né?
Ela tem.
E aí eu fico, pô...
Eu gostaria de confiar.
Tem casos que a pessoa não tem.
Eu gostaria de confiar.
Mas eu acredito, assim, quando é uma proposta mais diferente.
Eu acho que tem. Não parece que vai ser algo muito longo, mas eu acho que tem, assim, tipo, o anime, eu não sei como é que é do mangá, né, mas o anime, ele abre todo episódio com umas passagens de texto, assim, de uma outra maga muito sinistra da história, assim. Eu vendo essas passagens de texto me dá a entender que tem planos pra vir pro futuro, assim.
Uhum. Tipo,
ela já tem o final dessa história pensado, sabe?
Ah, ok.
E é o que a gente tava falando do visual dela, que ela aparece, ela tem a altura de mais jovem, mas ela aparece mais velha, eu acho que ajuda por causa da expressão dela, né?
Uhum.
Ela tem sempre uma expressão de realmente alguém que já passou por muita coisa, e ela não é tanto que ela não se porta igual uma criança, né? Ela já tem a sua seriedade, sua experiência e tal. E muito parte disso que ela era um pouco apática, né? Ela passou a vida toda dela sendo um pouco apática, tudo assim ao redor dela. E depois dessa experiência dos amigos dela ir envelhecendo, e ela perceber que eles são tempo é finito, deles é finito, ela vai tentando mudar um pouco disso. Então ela vai querendo aprender mais sobre as pessoas, ela vai querendo mudar tipo, várias coisas que ela fazia. Tipo, tem um episódio, você conhece um pouco sobre ela, que ela é desleixada, assim, quando ela dorme até tarde. Tem uns flashbacks que quando ela tava na aventura dormindo até tarde, o pessoal fala, porra, seria ela se eu tivesse acordado aqui pra ver o nascer do sol com a gente ia gostar da sua companhia, não sei o quê. Mas ela, tipo, nunca se ligou pra isso. Tipo, porra, é só o nascer do sol. Por que que eu vou querer acordar mais cedo pra ver o nascer do sol? Eu sei como funciona o nascer do sol.
Uhum.
E aí, tipo, um pequeno spoiler desse historinha que ele conta, né? Porque nem o episódio inteiro é tipo, porque ela teria visto o nascer do sol com os amigos dela, né?
Sim.
Todos eles iam sorrir juntos e não esquecer daquela memória, né? Aquela visão e tal.
Sim, sim.
Fumar maconha.
Isso. Fazer balão. Assim, porra, assim, a proposta é realmente muito boa, assim. Eu tô muito curioso pra ver. Eu vou deixar acumular os episódios antes de assistir, assim. Espero que não role muito spoiler no Twitter. E eu tô muito curioso pra assistir. Muito curioso mesmo.
É, ele... Como o Hatch tava comentando aqui no chat, ele tá muito bem animado, né? Falando que era na Madhouse. Eles estão, assim, se atentando muito ao detalhe pequenininho, sabe? É um personagem que vai pegar uma jarra e vai colocar no copo, assim, no suco, sei lá.
Uhum.
O personagem vai, cara, tem uma cena que pega uma pontinha na mão, assim, pelo graveto, na folhinha, e ela gira, assim, tipo, a folhinha girando na mão dela, sabe? Umas coisas muito pequenas, mas que vão acrescentando muito na experiência como um todo. É muito bonito. Sem falar nas coisas grandes, né? Tipo, as paisagens. Assim, a estética desse anime é muito pra mim. Me pega muito esse mundo fantástico, mágico, medieval, né? Tipo, eu acho tudo muito bonito. Ele tem algumas cenas de ação, ele tem cenas de que tem combates, mas tá muito longe de seu foco, né? Mas quando tem, também é um negócio bem legal.
É, assim, o que eu vi o pessoal comentando é que ele tá sendo produzido por uma staff muito grande, assim, no sentido de importante do estúdio, né? Do do pessoal da Madhouse, né? É os top tier da Madhouse que estão brincando com isso aí agora. Então eu tô empolgado até pra isso, assim, também, porque eu gosto muito da Madhouse, assim, é um estudo muito forte.
Eu só tenho um nitpicking, que tem um episódio que eles mostram uma magia de defesa. Eu não gostei da estética da magia de defesa, assim, tipo uns hexágonos em volta da pessoa, assim, tipo, colados, tipo, meio virtual.
Ah, mas é o magia de anime, né?
É, então, eu fiquei... Então, a magia no geral, porque, assim...
Magia de anime só tem dois visuais, que é ou é um monte de selo que fica voando, assim, na frente da pessoa, ou é hexágono.
É, tipo, quando ela vai usar uma magia de ataque, ela usa um cajado, que ela aponta pra direção de que ela atirar, e aí surge um círculo mágico e sai um Kamehameha dentro, sabe?
Uhum.
Eu não acho tão legal também. Mas é porque, pelo menos, como eu falei, o combate não é o foco. Então, tipo, essa vai várias vezes usando uma magia que eu fazia forcarecer, um gramado. Magia que vai azedar a uva.
É, esquentar café.
Isso. Então, tipo, a estética das magias de combate não são tão legais, mas não vai ser o foco, você não vai ficar vendo muito isso, né? Mas de resto é tudo muito legal. Você ir conhecendo o passado dela, você ir conhecendo, assim, o galera da equipe dela, dá pra ver muito que a pessoa que fez isso provavelmente é muito fã de RPG de mesa, né? Porque tem várias coisinhas, tipo, ela é muito ruim de reconhecer mímico. Então, várias vezes durante a aventura dela, ela caiu em mímico e a galera fica, não, vamos nem salvar ela. Porque, tipo, a gente avisou 15 vezes que isso era um mímico, ela foi lá e abriu o baú do mesmo jeito e caiu no mímico, sabe? Então, tem, tipo, várias coisinhas assim que a pessoa, ela meio que tem uma ideia do que tá fazendo.
Uhum.
Mas, pô, assim, eu tô curtindo muito. É, eu comecei a ver, eu tava vendo o Castlevania, né? O Noturno. E eu fiquei, pô, cheguei na parte bem legal do Castlevania, não queria ter que pagar pra ver um anime pro podcast, né? Mas, assim, enquanto eu vi, eu esqueci do Castlevania totalmente. Agora eu queria ter um quinto episódio de Sousou no Freiren pra poder ver, além de Castlevania, porque me pegou muito, assim, é muito...
E o Hachiro comentou no chat que ele foi lançado estilo Oshinoko, que é um episódio de uma hora e meia, que no caso dele não, foi dividido em vários episódios.
Esse foi dividido em quatro episódios, mas ele, eu sinto que é bem episódico mesmo, não me deu uma impressão de que era um filme, assim, tipo Oshinoko, sabe?
É porque o Oshinoko realmente foi um episódio, né, assim, que termina um arco ali.
Esse aqui é bem episódico, as coisas são até metade do episódio é uma historinha e metade do episódio é outra, sabe? É bem...
Inclusive, o pessoal tá... O que eu vi o pessoal dizendo também é que tá preocupado nisso, assim, de se eles vão conseguir manter o nível de qualidade, porque vão ser... Ele vai ser lançado por dois cursos, né? Então vão ser 26 episódios. E ele começou com esse episódio de uma hora e meia, assim. Então, tipo assim, tem que estar tudo muito bem planejado pra isso tá rolando, assim. Sim. E não fazer como
mas
tá acontecendo.
Mas não tá mesmo. O pessoal tá tomando, nem... tá se fudendo. A cara tá dormindo embaixo da mesa.
Exatamente. Que nem foi Jujutsu agora, né? Que a gente já... Acho que a gente comentou no Chabanshi, mas enfim, Jujutsu passou por um hiato de 3 semanas, assim. E desde que ele voltou do hiato, a qualidade não tá mesmo de que antes do hiato, assim.
Ah, não. Já voltou.
Não.
Agora, no último episódio. Não vamos falar de Jujutsu, não. Mas realmente teve um episódio bem ruim, assim, em sentido ainda, de animação do Jujutsu.
Ainda está oscilando bastante, mas enfim, é foda. É foda esse momento que a indústria tá passando agora, de, tipo, ter esses grandes estúdios quase que monopolizando a parada toda, assim.
Tem outro exemplo melhor, Bob. O Zon 100, pô, ele entrou em hiato indefinito agora.
Exato.
Os dois últimos episódios.
Exato, o Zon 100 ficou esse daí. E a MAPA, o pessoal tá dizendo que aparentemente a MAPA tá fazendo os artistas dele assinar documentos proibindo eles de falar sobre as condições de trabalho lá dentro e reclamar sobre as condições de trabalho lá dentro. Então, tipo
não, assim tem de que sindicar. A gente tem que passar uma temporada inteira sem anime.
É isso.
Nenhum anime.
É
não lança anime.
Tem que sindicalizar.
Aí sindicaliza, organiza tudo.
Deveria mesmo.
E aí na próxima eu fico feliz de voltar.
É muito triste pensar nisso porque eu lembro que quando começou essa moda de anime de temporada, né, de curso.
Uhum.
12, 25 episódios, assim, parecia que isso era uma boa solução para os animadores não se matarem.
Parecia mesmo.
Ah, mas aí chegou Demon Slayer e subiu a barra e todo mundo sofre. Mentira, eu não sei se o Demon Slayer é culpado, mas a galera tá querendo subir a barra demais.
É, porque a qualidade da animação melhorou na ponto que só com o pessoal trabalhando demais para conseguir tentar pegar isso, né?
Não, porque é só o estúdio contratar mais gente também e diminuir o lucro. É só. Tem 1 milhão de maneiras.
Não. Eu digo isso no sentido de que, na cabeça. Cabeça deles, tem que seguir o padrão, mas não pode aumentar os custos, sabe?
É basicamente isso.
E aí a solução deles pra isso é todo mundo
matar
fuder
o funcionário. É triste, inclusive, o que tá rolando com o Zoom 100, porque o Zoom 100 fala sobre isso, né? Fala sobre um
É meta, tudo de propósito.
É tudo de propósito, né? Mas enfim.
Ia ser muito louco. mas, pô, o Sousou no Freiren, tô curtindo muito. Ele é um anime muito delicado, né? Ele não tem aquelas besteiradas de anime herói, assim, não tem nenhuma pelo que eu peguei até agora. Não tem nenhum personagem com decotão, não tem nenhum boneco sangrando pelo nariz, sei lá, essas coisas assim. Muito gostosinho de assistir. Ele é um tanto triste, né? Eu consigo ver pessoas que vão se emocionar e chorar chorar. Eu não cheguei a chorar. E eu até choro com certa frequência com as coisas assim que eu assisto. Mas ele, né, não é tão assim. Não é anime de sofrência, sabe?
Uhum.
Mas é um anime que você tá vendo as coisas do ponto de vista dessa elfa aqui, como eu disse, né? Vai viver pra caramba. E ela não tem muito essa noção de tempo igual a gente, né? Então às vezes você tava vendo ela. Ah, ela tá procurando uma flor aí. 4 anos depois, ela procurando, se fosse lá, caralho, 4 anos depois, aquele boneco lá que tava velho, caquético, morreu, será?
Aham.
Uhum. Você fica nessa assim, né? Então pode ser que as coisas vão mudando o tempo todo. Você assistindo. É um anime que a passagem de tempo, né? É o foco e você vai sentir algo acontecendo durante o anime.
Legal.
Mas, pô, gostei demais. Sou Soul no Frieren, ou Frieren, A Jornada para o Além, tá lá na Crunchyroll.
Show!
Mas assim, o Pelux diz que o foco desse anime não é luta, né? Pois eu vou falar de um anime aqui que o foco é luta, e ele é o oposto desse anime, que o foco dele é luta e ele é feio pra caralho. Pois eu vou falar aqui de Kinga Ashura. E, gente, primeiro de tudo, queria dizer, eu sei que esse anime é feio, esse anime é horroroso, esse anime, se pá, tá no top 3, top 2 ali dos animes mais feios que eu já vi na minha vida.
É.
E assim, a diferença deles pro resto é muito grande, assim, ele é muito esquisito.
Pô, e segunda temporada a gente falou, será que vai melhorar? Assim.
E não, assim, tipo, continuou igualmente
ele
feio.
Ele é mais feio do que a primeira na minha memória, mas eu imagino que seja o mesmo nível.
É, eu acho que é só o mesmo nível, né? Mas, né, voltando aqui. Aqui alguns passos. Eu gosto muito de artes marciais em anime, mangá e filme e tudo assim. Principalmente em anime e mangá. Principalmente artes marciais que é com um pezinho na realidade, mas fantasioso, sabe?
Eu acho muito doido você nunca ter feito nenhuma arte marcial, eu acho, inclusive, assim.
Ah, é porque eu sou preguiçoso, né?
Pô, tá bom. Justo. É justo.
E aí eu leio tudo que é mangá disso, gente. Eu leio o Bak, eu assisti o Kinga Ashura, eu li o Tempu lá das Mulheres que Lutam MMA, tô lendo outro que eu vou falar aqui também depois, né? E saiu o anime agora desse Kinga Ashura e eu não queria ler o mangá, eu queria ver o anime primeiro, porque eu tenho certeza que o anime vai ser pior que o mangá deve ser muito mais bonito. E aí eu pensei, não, pô, vou começar vendo o anime, né? Que é o pior, porque aí quando eu pulo pro mangá eu não sofro tanto, vai ser um upgrade. Tipo a pessoa que assiste o filme do livro e depois eu leio o livro, sabe? E é muito doido, porque a primeira temporada de Kinga Ashura saiu, acho que 5 anos atrás. E eu assisti uma vez, e eu assisti uma segunda vez com o Pelux.
Guerreiro.
E eu assisti uma terceira vez com outro amigo meu a primeira temporada desse anime. Pra vocês verem como é.
Você vê como o Yoshi é um psicopata.
E sobre o que ele é, né? É, Kinga Ashura, a gente vai acompanhar o 2 personagens principais. Um deles, que é um homem assalariado, tipo, 100% padrão, que tá meio depressivo, que ele trabalha mais que deveria, ele tá em constante burnout e tudo mais, até que coisas acontecem e ele se vê envolvido em um grande esquema de luta clandestina que tá rolando. E aí, depois de 1 ou 2 lutas assim, ele é praticamente obrigado a participar de um torneio, que é o torneio Kinga.
Quem é essa Kinga?
Onde vão ser esses melhores lutadores da luta clandestina do mundo inteiro. E como funciona esse torneio? São empresas, literais empresas, tipo a Nintendo, a Disney, o McDonald's. Cada um deles tem um lutador representante e quem ganhar vai se tornar, tipo, o presidente de da mega corporação, do conglomerado.
E é muito comum você tá vendo um monte de gente normal e no meio Ronald McDonald.
Desculpa.
Assim, tipo, o cara é realmente um palhaço com o cabelo do Ronald McDonald.
Desculpa.
O presidente do McDonald's é literalmente o Ronald McDonald. É,
tipo, tem uma galera com visual maluco, assim.
Incrível.
Quando eu falo que ele é feio, gente, é porque ele é um anime 3D, mas ele é feio até pra animes 3D. Porque ele tem um render muito esquisito, assim, a sombra dele é muito esquisita.
E assim, ele é o tipo de anime em 3D que quase não usa os benefícios do 3D, assim, pra...
Não, ele usa pra caralho, assim, os benefícios do 3D.
Porque assim, todas as cenas que eu vi dele, assim, não justificavam o 3D, assim, sabe? Mas eu entendo porque é muito mais barato fazer com 3D, enfim.
É, eu imagino que dava pra fazer muito melhor, dá pra fazer muito mais coisa, mas eles utilizam muito bem o 3D no sentido de que a coreografia das lutas sempre são muito complexas e envolvem muita trocação, assim.
Uhum.
E você vê todos os socos, você entende todo o movimento, você entende todos os chutes, tudo que acontece certinho, assim.
Uhum.
Tipo, os caras trocam 100 socos, vai mostrar os 100 socos sendo trocados, sabe?
Uhum.
Não é uma imagem estática nem nada do tipo, é uma luta realmente. E ele usa muito bem isso, especificamente em lutas que envolvem agarrão, por exemplo.
Agarrão.
Porque luta que envolve agarrão é, que envolve jiu-jitsu no geral.
Uhum.
Sabe? Quebrar uma perna, submissão.
Uhum.
Porque isso é muito difícil de fazer no 2D, e aqui, como é em 3D, eles conseguem brincar muito com isso. Tipo, tem uma luta que é muito focada nisso e que eles brincam, eles rolam no chão, vão pro lado, vão pro outro e tudo mais. E ele é muito doido também, Bob, porque, não sei se você sabe, mas ele é super inconsistente na arte dele. Ele tem 4 tipos de arte diferente.
No próprio anime ou no mangá?
No próprio anime.
Como assim?
Porque ele tem esse 3D, né, o padrão, aí ele tem uma arte que é meio que esboço, assim, que é quando tem flashback, que vai mostrando eles todo rabiscado, assim, sabe? Todo esboçado.
Uhum.
E aí ele tem a arte 2D padrão, sabe? Tradicional.
Uhum.
E ele tem uma arte 2D que é super mega renderizada, assim.
Como assim renderizada?
Todo mundo sabe arte colorida de mangá?
Ah, sim, sim, sim.
Sabe? Que, tipo, por todo mundo é um monte de shader, é muito de coisa.
Uhum.
Sabe? É muito bonito, assim. Só que aí são imagens mais estáticas. E é muito doido que tem esses 4 estilos diferentes, todo no mesmo anime. Mas a parada dele é que o cara é muito bom em construir um torneio de luta, em construir hype pra uma luta, sabe?
É, e principalmente você não saber quem vai ganhar, né?
É, não, você é muito difícil você saber quem vai ganhar, assim.
Admito que eu acertei quase todas as vezes, mas faz um bom trabalho.
É, não, ele brinca com tropes e clichês já de mangá de artes marciais e luta, sabe? Tipo, tem uma luta que ele coloca um cara que é um design muito whatever, assim, um design foda-se, com outro cara que tem um design personagem de anime, sabe? E aí você pensa, pô, personagem de anime vai ganhar, pelo amor de Deus. Mas aí não, o cara do design genérico mostra que ele tem um flashback foda, não sei o que, aí trabalha o personagem, e aí você passa até a apreciar mais o design do cara genérico, e aí ele que vence a luta, sabe? Coisas assim.
Sim, sim.
Pelux, quero saber de você, não quero saber do Yoshi. O que você achou de Kengashi, assim? Quando o Yoshi lhe forçou a assistir com a arma na sua cabeça.
Olha, não é muito a minha praia mesmo, tipo, todo o ambiente dele, toda essa energia de os lutadores muito sinistros, a gente vai lutar e não tem regra, ou tem regra? Não tem regra, né, Yoshi?
Não tem regra.
Tanto que é muito comum furar olho, inclusive, acho que é a primeira luta dessa temporada, né, tem um boneco que ele vai furar o olho do outro, e aí o outro mexe um pouco pra cima e pega na bochecha, né, o dedado que ia no olho. E aí fica um machucado, umas bolotas no bochecha, e que é muito feio, velho, nossa, me incomodava muito ficar olhando o ferimento do dedo. Com toda essa energia, não me pega muito, mas é legal. Esse lance de você não saber quem vai ganhar, eu acho que é a parte mais legal.
Saquei.
De assistir.
Assim, eu tô vendo uma luta que o cara tá com um arpão na luta, que porra é essa? Ah, não,
não
é porque...
Não.
Ok.
É uma representação gráfica.
É, uma representação gráfica do murro dele.
É, que o soco dele é tão forte que é como se fosse sendo apunhalado por um arpão.
É, incrível. Isso aí é cinema. Ó, o Hashiro falou aqui no chat, vocês falaram que é feio, mas eu achei muito bonito. Você vê que gosto...
É, não, é que o Shanaru comentou que Baki é mais feio que isso aí. É porque Baki é feio em outro ponto. Assim, Baki é o feio de propósito, assim. O estilo artístico de Baki é mais feio.
Assim, do que eu vi de Baki, que não foi muito, mas eu acho mais bonito do que isso daí. Pô, eu acho que o Kengashi era bem feinho.
Baki é um negócio do design do cara mesmo, né? Tipo, o design do personagem dele é esquisito e tudo mais. E esse daí, tipo, ele é feio pelo jeito que a galera escolheu animar ele, assim, é o que parece, né? Tipo, porque os designs dos personagens não parecem ser feios nem nada do tipo, sabe?
Não. Inclusive, eu gosto do design da maioria dos personagens, porque acho que todos eles têm muito... Assim, eu gosto muito dos personagens no geral. Acho que todos os personagens têm muito carisma, são muito únicos, e todos eles lutam muito diferente um do outro.
Uhum.
Isso é.
Porra, tem um cara que luta boxe, luta muay thai, o outro cara, ele é um pescador, e aí, porque por ele ser um pescador, ele tem um equilíbrio muito bom. Aí, o outro cara, ele tem um corpo super frágil, mas ele é muito bom em antecipar o movimento dos inimigos, sabe? Ele, assim... E a narrativa que ele cria nas lutas, gente, é muito legal. Porque uma luta de um anime ou um mangá é muito mais do que só a trocação de soco, né? É tipo...
Ah, quem diga.
Qual a motivação pra um cara ganhar, qual a motivação pro outro, sabe?
Uhum.
Eu acho que eles fazem isso muito, muito bem. Tem uma luta de um carinha loiro, pra quem for assistir o anime, que é o Cosmo. Que é um carinha loiro que... Ele seria o protagonista em outro anime, assim. E a luta dele é muito, mas muito boa. Assim, a luta dele é de você vibrar junto com ele no final, sabe?
Assim, eu duvido muito que eu conseguiria vibrar vendo esse 3D horroroso.
Porra.
Mas se você falando, eu acredito.
O que a gente tava falando do 3D é que ele é feio quando você para e olha, assim, tipo essa imagem que tá apagada agora.
Aham.
É feio. Só que uma coisa que me incomoda também é os impactos do golpe. Assim, eu não gosto muito. Tipo, quando um soco acerta, mesmo quando defende, né? Quando bate um corpo
no
outro,
assim. É o efeito
que
ele usa de fumaça e sangue, assim.
Então, essa fumacinha branca que sai.
O efeito de fumaça e sangue é muito ruim.
Não é. E o sangue, eles decidem. Às vezes o sangue é líquido e às vezes o sangue é uma fumaça. Às vezes o moleque bota uma soca da barriga, ele vai cuspir sangue, vai pra, tipo, fazer uma força de sangue no chão, às vezes ele vai cuspir uma fumacinha. Aí você fica caralho. E é muito feio quando é fumacinha. Igual o Kamen Impact quando um golpe acerta, que é uma fumacinha branca, assim, eu não gosto muito.
Não, eu entendo. Rashiro comentou aqui, né? Que entendo as coisas 3D justamente por causa das coreografias. Acho que se fosse feito em 3D, com esse design detalhado, nossa, ia ser um slide show muito triste. Pois é, tipo, eu concordo, tipo, eu entendo eles escolherem o 3D pra fazer isso. Principalmente porque esse 3D é muito mais barato pra você fazer as coisas.
Eu prefiro isso do que o que aconteceu com o Record of Ragnarok, sabe?
Era exatamente o que eu ia falar. Era exatamente o que eu ia falar.
Por mim, Record of Ragnarok podia ser esse mesmo 3D aqui. Não, e assim, outra coisa que eu queria elogiar é o trabalho de dublagem desse anime, assim.
É verdade.
A galera tá dando sangue e alma, assim, nos personagens. Porra, tem a narradora que narra as lutas pra quando o pessoal vai entrar.
A melhor coisa do anime, né?
Ela é muito hype, assim. Ela tá muito feliz de estar ali, sabe?
Ela tá muito animada. Ela que chama, assim, fulano de tal, pesando não sei quanto, representando tal empresa, ele já ganhou não sei quantos bilhões de ienes.
É full hype.
Ele já pica, ele vai chamando assim. E assim, é todo mundo over the top, né? A música que entra é muito foda, e os efeitos de luzes, assim.
E solta fogo, e pega fogo, e vem, pô, esse cara ganhou 53 lutas, sobreviveu na floresta.
Todo cara que entra fala, não, esse é o cara mais forte que existe. Esse é o cara mais poderoso. Todo que entra isso, toda a apresentação.
É muito isso, assim, todo mundo parece que é foda demais, assim. Todo mundo é meio sobre-humano em algum sentido, sabe? Mas assim, pra quem gosta de luta no geral e coreografia, eu recomendo demais. E sabe o que é doido, Bob? Esse anime faz um sucesso gigante no Brasil. O Brasil é o segundo país que mais assiste, quem acha?
Eu tinha visto um negócio desse, assim, que tipo, ele ficou no trend na Netflix, assim, e a galera assiste pra caralho.
Quando eu e pelo que a gente foi assistir, ele tava em segundo lado mais assistido do Brasil.
Aí, que loucura, né?
Porra, ele é muito doido. Não, e Baki e Kinga Asher faz muito sucesso no Brasil.
É porque o Brasil tem um negócio muito grande de arte marcial livre, né? Tipo.
Por isso que Dragon Ball faz sucesso no Brasil, né? Tipo, porrada.
Também.
E a parada é que muitas das pessoas que assistem Baki e Kinga Asher são pessoas que não assistem anime no geral, sabe?
Sim, sim.
Eles só assistem, tipo, Baki e Kinga Asher, que é o desenho de porrada, sabe?
Sim.
É o cara que assistia Cavaleiro do Zodíaco e agora tá vendo isso daqui. E assim, eu acho muito doido. Mas. Resumo é isso, você gosta de Baki e Kinga Asher, recomendo. Assim, eu não li o mangá ainda, mas eu provavelmente recomendo mais o mangá do que o anime, mas o anime tem seu valor também. Mas eu queria falar então aqui agora, rapidinho, de um outro mangá, que é do mesmo roteirista de Kinga Asher, mas com o artista daquele mangá do Quantos Quilos Você Consegue Levantar, que é das meninas malhando, que é esse Star Strike Rich. E a parada dele é que ele é uma premissa relativamente parecida com Kinga Asher, só que no outro espectro, assim, na outra ponta. Porque, primeiro, Kinga Asher é um anime muito heterotop. Assim, não tem uma mulher lutadora, assim. Tipo, todas as mulheres são só as empresárias e coisa assim. E elas estão toda hora aparecendo de biquíni e os caralho a quatro. Não é super sexualizada essas personagens, mas tem outras que são, assim, personagem NPC aleatória.
Tipo, tem uma mulher que o papel dela é que ela quer ter um filho com o protagonista.
É.
Incrível.
Mas... esse mangá novo desse roteirista, ele é de luta underground também, clandestina, só que é só de mulheres. Primeiro que eu já queria deixar aqui, ó, tirar a preocupação, que ele é zero sexualizado. Não tem nada do, tipo, não tem nada de peito balançando, nem nada, assim.
Zero, zero,
mulheres...
zero.
Zero, zero, nada. Nenhuma cena nem sugestiva, sabe? Nem nada do tipo.
Ok.
Nem tem homem perpétuo no mangá pra ser sexualizado. Tipo, eu acho que aparece, todos os homens que apareceram foram aqueles personagens de fundo pra fazer plateia. O Perpétuo comentou no chat, né? Ele perguntou, nem os homens são sexualizados? Não, porque não tem homem. E a história é sobre essas três mulheres em que uma delas era uma lutadora profissional de MMA, em que ela foi aposentada porque ela... tem um problema de deslocamento de retina. Então a carreira dela ia ser curta, aí ninguém queria investir nela, nem nada do tipo. Mas era uma lutadora muito foda, assim, muito forte. Outra pessoa, que é a outra mulher, ela é um uma membro baixo da Yakuza, sabe? Tipo, ah, ela é filha de um membro forte, mas ela em si não é nada importante na Yakuza, mas ela tá ali, faz parte.
Ok.
E a terceira pessoa é uma policial corrupta, que ela tá tentando, ela é responsável por um distrito e ela quer diminuir a criminalidade de alguma maneira, só que ela não consegue porque a galera é muito barra pesada. E aí, a solução que elas pensam pras três, assim, ao mesmo tempo, é que elas vão criar um clube de luta clandestino. Elas vão pegar, tipo, pessoas que estão dispostas a lutar, vão criar esse clube de luta, e é isso. E entre essa criação, eles acabam achando uma lutadora que é muito foda, que é a princesa, que é meio que... O mangá tem duas personagens principais, né? Que é a ex-lutadora de MMA e essa lutadora principal, que ela tem as estrelas, assim, no, nos olhos. E a parada dela é que ela é uma lutadora meio idol, sabe?
Mas ela realmente tem essas estrelas, tipo...
Tem.
Acho que só aparece a imagem. Isso me incomoda tanto no Shidoku.
De ter a estrela no olho?
É.
Caramba. Eu acho uma escolha de design fofinha, assim. É uma doença dos olhos.
Mas não é fofinha. No Shinoko, isso é mostrado como, pelo menos no menino, é tipo, como era foda. Os olhos estranhos.
Bob, você considera essa imagem do meio sexualizada, por exemplo?
Não, ok.
Que são o máximo de sexualização que vai ter. Que é, eles gostam muito de mostrar os músculos das mulheres, assim.
Ok. Não, tá na barra baixa do crime, assim, tá de boa.
Então, e a parada é que essa personagem principal, que tem as estrelas nos olhos, ela é muito foda, assim. Tipo, no meio ali, ela tá até buscando diversão. Ela quer alguém que lute no nível dela, sabe? E a parada dela é que as quatro primeiras lutas dela, ela derrubou todo mundo em um soco.
Paura.
E aí ela tá entediada e tudo mais, e os caralho a quatro. E esse mangá, ele é dividido entre dois núcleos, né? Que é o núcleo dessa lutadora específica e as lutas dela e outras lutas que vão acontecendo. E o núcleo do gerenciamento dessa organização secreta de luta clandestina, sabe? E eles vão entrando em detalhes, tipo assim, pô, a gente precisa achar uma lutadora boa o suficiente, porque senão a galera não aposta, que pra galera apostar, tem que ser uma luta que qualquer um dos dois, pelo menos, pareça que possa ganhar, sabe? Ah, e aí a gente tem que mudar essa arena, porque a arena que é uma gaiola, é uma arena em que é possível a pessoa ser passiva, sabe? A gente tem que trocar pra uma arena menor e com em que as bordas são de algum jeito, sabe, específico, pra incentivar a galera a sair no soco, porque é disso que a galera gosta. Ou a gente tem que fazer um torneio, porque o pessoal gosta de torneio, esse é o hype do momento, sabe, coisas assim. Tem um momento que elas até cogitam, ah, e se a gente colocar as mulheres pra lutar de biquíni? Só que aí a ex-lutadora de MMA conta, não, vai tomar no seu cu, existe um limite, sabe, coisas assim. A gente vai vendo esse núcleo do gerenciamento dessas coisas, eles tentando conseguir dinheiro e tudo mais, e o núcleo das lutas em si, porque, gente, fica o mini spoiler. Eventualmente aparecem pessoas que conseguem lutar com a personagem principal, assim. E a coisa, gente, é que esse mangá, ele é muito bem quadrinizado, assim. Tem essa coisa que eu adoro, que eu sou muito apaixonado em mangás especificamente, que é ver como o artista vai representar uma ação, um movimento, sabe? Como é que esse artista vai desenhar especificamente pra dar a entender que essa personagem é rápida, ela é muito mais rápida que a outra. Como é que ele vai passar a ideia de que esse soco é poderoso, coisas assim. E o artista desse mangá, ele manda bem demais, porra. Ele é muito, muito bom, assim, absurdo de bom. Especificamente partes marciais, assim. Tipo, lutas que não são fantásticas, sabe? Porque ele é um dos melhores, assim. Ele e o cara do Baki. O cara do Baki é muito bom também no mangaka, apesar do estilo de arte dele ser super bizarro. E, pô, assim, ó. Olha esse quadro, Bob. Eu acho esse quadro excelente.
Não, é bom.
É porque não tem a página anterior, né? Que é a página dela esquivando, assim. Que ela abaixa e você vê a preparação.
Passou uma boa lida, assim, de movimento. Eu gosto muito de ver uma boa luta soco a soco, assim, bem desenhada, assim, bem passada. É, porra, gostoso demais. E quando o artista brinca, assim, com o quadrinho, é gostoso demais.
É, não, então, e só por causa disso eu já recomendaria esse mangá, assim, porque por duas coisas, né? Ele não é criminoso, três coisas, na verdade. Ele não é criminoso, mulher musculosa e a quadrinização foda, assim.
Tá aí.
Pô, ó, uma delícia. Chama Star Strike It Rich. E em japonês chama Ishou Senkin. Ele tem 10 capítulos agora só lançados. Ele começou um arco de torneio agora. A primeira luta desse arco de torneio já foi bem legal. Estou ansioso e empolgado para ver mais o que vem por aí. Recomendo.
Puxando aqui então, indo pra um caminho completamente diferente agora, saindo dos duelos físicos e indo para o duelo mental, né? Eu vou começar aqui falando de Death Note, olha só.
Caraca, eu tô bem curioso o que você vai falar de Death Note.
Então, pessoal, o que aconteceu foi o seguinte, Bruce, eu tava procurando alguma coisa pra fazer, pra ler, pra assistir, ou o que fosse.
Uhum.
E aí, nessas divagações assim, eu pensei, porra, eu gosto muito. O meu gênero provavelmente favorito, assim, de coisa pra assistir, série, essas coisas, é filme, é romance policial. Eu sou apaixonado por romance policial, por investigação e tudo mais. É a minha praia, é um negócio que eu gosto muito de ver. Me divirto pra caralho quando é um negócio bem feito e de ficar juntando as pistas e tudo mais. E eu acho do caralho.
Eu lembro de você comentando sobre esse tipo de coisa passados anos aí.
Sim, sim, sim. Eu, no Metro House eu sempre vou falando assim. E aí eu pensei, porra, será que tem anime bom disso, de investigação policial? E aí eu lembrei Death Note na minha cabeça assim. Eu falei, porra, mas peraí, parando pra lembrar, pra pensar agora, eu não lembro muito bem o que acontece em Death Note. Eu lembro o que acontece até certo ponto.
Uhum.
Mas eu não lembro com detalhes o que aconteceu, né? Death Note, pra quem não sabe, pra quem é um otaku muito novo, ou pra quem vive embaixo da terra, né? Death Note é esse anime, foi baseado no mangá, e ele foi feito pelo estúdio...
Madhouse, não foi?
É a Madhouse.
Pela Madhouse, sim, em 2006, assim, no que alguns diriam que é a época de ouro, assim, da Madhouse, uma das principais épocas da Madhouse, era a época que a Madhouse tava fazendo, sei lá, Páprica, foi dessa época... Claymore, sei lá, foi dessa época. Mas Monster é dessa época.
A Madhouse teve uma época forte por muito tempo, assim, porque depois de Death Note, eventualmente eles pegaram o One Punch Man, eventualmente eles pegaram o Hunter x Hunter.
Na verdade, o One Punch Man foi eles voltando um pouco, assim, porque eles
não, assim,
caíram.
É que,
mas, enfim,
o One Punch Man foi um milagre, né? Tipo,
Porque o One Punch Man é lá em 2015, assim, a Madhouse já tava esfriando, assim.
Hoje em dia ela faz Overlord.
É, hoje em dia faz Overlord.
Ah, e Freire.
É. Não, mas é um estúdio ainda excelente, mas teve essa época em que a Madhouse era o que hoje em dia a gente pode dizer assim, que tipo a MAPA é hoje em dia, né? Que a MAPA pega uns animes muito grandes e fazem, né? Enfim, era o que era a Madhouse no começo dos anos 2000. E Death Note em si a gente vai estar acompanhando o seguinte. No mundo real existem Shinigamis, e esses Shinigamis, eles têm esse livro, que é o livro da morte, né? O Death Note. O Shinigami, que são os deuses da morte, né? Eles são essa criatura do folclore japonês, né? Da mitologia japonesa. São esses deuses da morte. No mundo Death Note foi Shinigamis, eles são imortais, mas... pra eles ganharem tempo de vida, eles escrevem o nome de humanos no livro, né? Tipo, um humano vai morrer, ele vai lá, chega lá, eu sei lá, o humano tá lá vendo a vida dele e fala, porra, eu quero matar aquele humano ali. Digamos que esse humano, ele fosse viver até os 80 anos, e aí ele tá lá com seus 30, e aí o Shinigami vira e fala, ok, eu vou matar esse humano, ele mata o humano, e aí ele pega os outros 50 anos de vida que o humano deveria viver, são acrescentados à vida do Shinigami, né? É basicamente assim que funciona. E a gente tá vendo esse Shinigami, chama Ryuk, ele tava entediado lá no mundo do Shinigamis, ele fez quer saber, e jogou um caderno, ele tem um caderno extra, ele tem dois Death Notes, e ele joga um deles na Terra pra ver o que é que vai rolar, né?
O cara levou o só de meme muito a sério, então, assim, né?
Vamos jogar aqui, vamos ver no que é que dá, né? E aí, o Death Note cai na mão do protagonista da história, que é o Light Yagami, né? Ele é o filho de um policial, e ele é um puta estudante, ele é um gênio, um garoto gênio aí, um dos mentes mais brilhantes do Japão, e ele pega Death Note, e aí ele vê as regras do Death Note, que tem lá dizendo que se você escrever o nome da pessoa, essa pessoa vai morrer em 40 segundos de parada cardíaca. Se você escrever o nome dessa pessoa, você pode detalhar como é que vai ser a morte dessa pessoa, né, por um tempo, e aí você, enfim, tem inúmeras regras, inúmeras coisinhas.
Não, eles vão indo bem longe nessas regras. Né? Tipo, essa aí de você poder detalhar quando a pessoa vai morrer, eles fazem muita coisa com isso.
É, não, e parte da diversão é você ir descobrindo as regras.
Isso também, porque, tipo, o Ryuk, ele é muito um cara 100% neutro na história, assim. Ele tá lá pra observar a parada.
Assim, né? Ele tem minhas críticas quanto a isso, mas seria spoiler.
Ele quer se divertir e tudo mais, essa é a parada do Ryuk. Então ele jogou, deu pro Light, e aí o Light pergunta pra ele, o que é que eu posso fazer com o Death Note? E o Ryuk fala, não sei. Tipo, tem essas regras aí básicas, o Death Note ele vê com, tipo, 10 regras escritas, sei lá. E tem outras regras do uso dele que você só vai aprender se você for testando. E o Ryuk não vai dar essa resposta, e o Light ele decide testar. Porque o Light, ele vê no Death Note a oportunidade de, ok, com isso aqui eu posso fazer um mundo em que todas as vezes que alguém cometer alguma barbaridade, eu posso simplesmente matar essa pessoa. As pessoas vão ter medo de cometer barbaridade porque vão pensar que existe esse Deus que tá matando as pessoas que fazem o mal, e as pessoas vão parar de fazer o mal por conta disso, eu vou criar um mundo justo. Essa é a mentalidade do Light. E o que é massa de Death Note, o que me pega em Death Note, é porque ele é esse negócio, esse romance policial, visto do ponto de vista do vilão, né? Uhum. Porque depois, logo no primeiro capítulo, a gente vai ter, acho que na verdade no segundo capítulo, a gente vai ter o antagonista, né, do Light, que é o L, né? Ele é essa figura misteriosa. O L, ele é detetive privado. Faz o L. Ele é um detetive privado que ele também é um puta de um gênio, ele nunca perdeu um caso, e ele agora está querendo descobrir quem é o Kira, né, que estão chamando o deus que tá matando as pessoas que estão fazendo mal de Kira, né, de Killer. E aí a gente vai, como eu disse, a gente vai estar acompanhando esse romance policial acontecer, vendo da perspectiva, a gente vai estar vendo o Kira pensando, ok, o que é que eu posso fazer pra pegar o L, pra descobrir quem é o L.
E vice-versa, né?
E vice-versa.
O L querendo saber quem é o Kira. Eu lembro que quando eu comecei a ver, pensei, cara, esse poder do Death Note é muito absurdo, porque ele escreve o nome, a pessoa morre e, assim, não deixa nem rastro, né? Ele não tem que estar lá no lugar, ele pode ser de onde ele quiser,
uhum.
De onde a pessoa tiver, o alvo tiver. Falei, cara, como é que eu vou pegar esse cara? Posso dar um spoilerzinho, tipo, numa das primeiras coisas que o Ed faz?
Pode, não. Eu acho até importante.
Que é esse é um momento que, caralho...
Então, eu posso até estar lembrando um pouco errado, o Bob me corrige que tá mais fresco, né? Eles pegam um cara que já tava no corredor da morte, né? E colocam ele pra falar um negócio na TV. Eu não lembro o que ele fala, mas é algo que o Kira ficaria puto, né? Tipo, ele daria motivos pro Kira querer matar o cara se a suspeita dele sobre os padrões de assassinato do Kira tivessem certos, né?
Basicamente, na verdade, aparece um cara dizendo que é o L, né, na TV.
Ah, ele diz que é o L, é isso.
Eu sou o L, eu sou um cara que nunca foi pego e eu... Que sempre pegou todos as investigações que eu entrei, e eu vou pegar você, Kira.
Isso, isso.
E ele dá algumas estimativas, né, tipo, informações que ele nem tinha certeza de que eram reais, mas fala, ó, a gente sabe que o Kira provavelmente é do nosso lado do globo, a gente sabe que ele provavelmente é japonês, a gente suspeita que ele é estudante, porque a maioria das mortes é no horário livre de alguém que estuda no nono ano, sei lá, do ensino médio.
É, isso ele tá estabelecendo aí, só que ele, tipo, ele tá chutando, ele não tem a certeza disso.
É, ele não tem a certeza, é o bait.
Só que aí Kira morde a isca, e ele vai lá isso. E fala, não, então não, eu vou
e ele
te
fala,
matar.
E você, Kira, você é um bosta. Aí isso. O Kira, não.
E você, Kira, você é um... Aí o Kira, ele... Aí o Kira, não, aí não dá, aí...
Aí ele mata o cara, né?
Mata
e
o cara.
E eles tinham falado que essa transmissão, essa TV, era pro Japão todo, se eu não me engano, né? Só que não, era tipo, tava passando numa cidade só, num estado só.
Só na região de Kanto, no Japão.
É, só numa região, é tipo, porra, agora você sabe que ele é pelo menos dessa região aí.
Isso.
E eu falei, caralho, então o cara é tão, porra, inteligência.
É, não, assim, gente, é porque Death Note, eu sinto que rolou uma moda de... Aquela coisa de você reescrever a história, né? E rolou essa moda de, Death Note, na verdade, sempre foi uma bosta.
Sim.
E aí, eu acho que a galera exagera, pô, porque Death Note...
É bem bom.
Tem muitos pontos positivos, assim.
Porra, a galera tem vergonha do passado otaku, vergonha de sentar igual o Ed.
Eu fui essa pessoa que, com o tempo, eu fui pensando assim, cara, mas Death Note não era tão bom assim, né? Death Note não era tão bom assim.
Não, eu acho que não era tão bom assim, isso eu concordo.
Eu acho que não era tão bom.
Ó, eu acabei de reassistir Death Note, eu terminei tem uma semana, duas semanas, e eu vou falar aqui, Death Note é bem bonzinho.
Olha aí.
Ele não
eu
é
não acredito.
O melhor anime de todos os tempos, mas ele é um bom anime pra, assim, ele é um anime que pega muito, pessoas que nunca viram anime, gostam geralmente. É um bom anime pra introduzir as pessoas que nunca viram anime.
Isso era bem comum.
Ele foi, Bob, o primeiro anime que não é de ação esporte que eu assisti.
Olha aí, tá vendo?
Eu lembro de na escola a pessoa me falando, ó, tem esse anime aqui que não é nem de ação nem de esporte. Pff, é de que então essa bosta? E a pessoa fala, a pessoa me dando um DVD, assim, o meu primo Almir Bala me dando um DVD com os quatro primeiros episódios pra eu assistir em RMVB.
Levou, eu acho que o caminho da maldade.
E tipo assim, é muito ok, assim, tipo, é bom. Tipo, Death Note você vai se divertir assistindo essa parada. Assim, se você já assistiu e você não lembra, eu acho que até vale reassistir Death Note, assim. Porque você vendo com outra perspectiva, assim, principalmente com essa releitura que teve do passado do Death Note, assim, Death Note ser tão bom ou não ser tão bom. É bem bom. Eu me diverti assistindo Death Note, assim.
Inclusive, apesar de com exceção do final,
exatamente.
O anime é melhor que o mangá.
Ó, o anime é muito bom, a trilha sonora do anime é muito boa. A segunda abertura do Death Note é melhor do que a primeira, Prove Me Wrong. É excelente a segunda abertura de Death Note. Ele tem viradas viradas em cima de viradas, assim, que você vai ficando, caralho, doidão, é isso aqui mesmo, né? Que loucura, caralho, ele caiu nessa armadilha aqui, hein? Olha essa armadilha que o cara tá plantando, tem 40 episódios, sei lá. Mentira, o anime tem 37 episódios só.
Você só tem que estar preparado pra... Ah, tem umas coisas meio absurdas, né? Os caras são muito inteligentes, eles são muito foda.
Não, e quando chega no segundo cur, assim, o negócio desandou um pouquinho. Tipo assim, tem uma cena...
É muito... Eu sabia que você sabia que eu sabia que você sabia que você sabia que eu sabia.
Não, tem uma cena que o cara simplesmente ele usa um míssil pra fugir. Um míssil, sabe? Um míssil. Uhum. Voa, assim, você sai do subsolo. E aí as pessoas ficam pensando, meu Deus, talvez ele esteja dentro desse míssil, voando para outro lugar. Nós não vamos conseguir ir atrás dessa pessoa aqui. Sabe? É nesse nível que chega, assim, Death Note. Mas, ainda assim, é legal. Pô, ainda assim é divertido. O segundo cu é muito pior do que o primeiro cu. Tipo, nem se compara. Tipo, Death Note tem, claro, a primeira metade de Death Note é infinitamente melhor do que a segunda. Mas ainda assim, a segunda é boa. E dá pra terminar assim. E tem um momento de barriguinha assim que você faz, mas você termina e é bom e é massa.
Mas o final do mangá eu acho muito bom, assim.
O final do mangá
gosto
é legal.
Do finalzinho. É, do anime eu gosto um pouco menos, assim, mas o mangá é bem bom o final.
Mas, ó, teve isso que Shanago comentou aqui, o Kira levou muitos jovens pro bolsonarismo. Isso é verdade, né? O Bob tava comentando, ah, a gente vê esse romance policial pela perspectiva do vilão, tem gente que não entende assim, né?
É, tem gente que, acha
muita
que...
Muita gente, talvez a maioria, fica do lado do Kira.
É, tem gente que acha que Kira estava certo, né? De que matar os bandidos era a escolha correta. E assim, esse é um debate, inclusive, que acontece dentro do próprio mangá e... É claro, não,
eu,
o tempo
eu acho
todo.
Que o lado do artista.
Não, e tipo assim, não, mas é claro o tempo todo. Tipo, o próprio. Tá falando. Tá todo mundo falando o tempo todo que Kira é um merda. Tipo, isso que Kira tá fazendo.
Inclusive o Ryuk, pô.
Por mais que pareça. É, até o próprio o Shinigami. Tipo, por mais que pareça. Tipo, você consegue entender a lógica do Kira? De onde é que vem esse sentimento dele? Por mais que a lógica pareça ter de qualquer forma um sentido raso que tenha, não tem, né? E Kira, ele é um psicopata. É legal também porque. Porque chega num momento no anime que surge uma discussão de que, tipo assim, ele se pergunta, na verdade, o Kira, ele se pergunta se, tipo, ele foi sempre assim ou ele é assim porque ele tem esse poder agora nas mãos dele, sabe? Tipo, ele sempre foi essa pessoa que mataria, simplesmente por matar, tipo, se ele pudesse matar, ele mataria. Tipo, ele sempre foi essa pessoa, ele se tornou a partir do momento que ele recebeu esse poder. E essa discussão é legal, tipo, é legal. Death Note é legal, é maneirinho, vale demais você assistir, vale demais.
Eu acho maneirinho também, de memória, pelo menos.
Mas duas críticas que eu acho importantes, principalmente uma em relação ao mangá.
Por favor.
Enquanto o Takeshi Obata desenha pra caralho, ele é um péssimo quadrinista.
Ah, ok. Mas assim, também...
É balão de... É texto, é quase uma light novel, assim.
Mas é um mangá antigo também, né? É um mangá de 90 e... Não, acho que é de 2002, né? Sei lá, Death Note.
Ah, não, é. Tipo... Mas eu acho que... Tipo, eu acho importante achar. E a outra coisa é que ele é um mangá meio machista, assim.
É, ele tem esses problemas, assim. Porque existe essa personagem que aparece depois, que é a Misa, né? Que isso. É o interesse amoroso do Light. Na verdade, ela se interessa amorosamente pelo Kira, né? A maneira que ela é representada, não só ela, como todas as outras mulheres da obra, assim. Porque, tipo, praticamente não tem mulher em Death Note. Todos os policiais investigando são homens. O pessoal da equipe do L é homem. O Kira, né? Enfim, tipo, todo o núcleo é resolvido em cima de homens.
Não, eu acho que tem uma policial, não é? Tipo...
É, ela aparece no segundo arco só.
É a esposa do Rei Pemba. Não é doido que eu lembro o nome Rei Pemba até hoje.
É.
Rei Pemba. Tem ela no primeiro arco, na verdade, realmente. E ela aparece num episódio só, ou é dois episódios só, e enfim. No segundo arco tem uma outra personagem que até aparece mais tempo, mas ela é extremamente secundária e deve ter, tipo, duas frases assim, e enfim. E toda personagem que aparece, ela é pra ser usada.
Subjugada
pelo Kira, assim, porque, tipo, ele é, além de ser uma pessoa extremamente inteligente, sei que ele é um cara super bonito e ele é super, se dá bem com mulheres, ele fala e elas fazem, ah, meu Deus, e enfim.
É, tem isso.
Mas, Bob, tem mais uma coisa sobre Death Note, que é, saiu um one-shot Death Note.
Tem isso aí também, né? Saiu
uns dois anos atrás.
No mínimo interessante, assim, vale a pena.
Não, pô, assim, ó, eu digo aqui, ó, é muito bom, sabe? É uma experiência mais concisa do que Death Note, se você parar pra pensar assim certinho.
É.
Que a história dele é que o Death Note, de novo, cai na mão de outra pessoa que é inteligente também, mas é uma inteligência diferente da do Kira.
Sim, isso.
E é um cara com muito, muito menos ganância do que o Kira, sabe? Tipo, ele já sabe o que é o Death Note, o que o Death Note não é. Mas assim, ó, divertidíssimo. Assim, ele não tenta fazer nada muito absurdo.
É, é divertido.
Mas o que ele quer fazer, ó, faz direitinho ali, redondinho, certinho. O final é meio bullshit. É meio bullshit assim o final. Fiquei meio puto, inclusive, quando li.
Assim, é muito engraçado.
É, tem isso.
Muito bom não é não. Pois é, muito bom não é. Ele é ok.
Não, eu acho que é muito bom no que ele quer fazer, pô. Ele é assim.
Eu acho maluco.
Ele tem uma premissa ali, ele vai cumprir a premissa dele e pronto, pô.
Show.
É, que nem um McDonald's.
Quem quiser, inclusive, ler, ele é literalmente só Death Note Special One Shot. O nome do One Shot aí, quem quiser ler.
Eu acho legal que, pô, é o autor voltando mais de uma década depois, né, pro universo dele ali.
É, tipo, essa ideia é legal.
Como é que o mundo reagiu à primeira temporada, ao primeiro anime, ao primeiro mangá, assim, eu acho interessante.
E, tipo, no mundo, o pessoal fala, ó, o Kira era meio psicopata.
É.
Meio. Né, tipo, esse é o consenso do mundo.
É. Porque ele vai explorando um conceito que é apresentado no anime de Death Note, que é essa religião que vai surgindo em cima do Kira, né? As pessoas vão acreditando que Kira é um deus e vai surgindo uma religião de idolatria ao Kira e tudo mais, e que ele é um deus de fato, piriri pororó pororó.
Isso que só tem no mangá, não tem no anime, eu acho.
Tem no anime, sim. Tem, inclusive, tipo, o lance do programa de TV lá, que é só dos adoradores do Kira e enfim.
Ah, não, mas isso no one shot?
Não, no anime de Death Note.
Caraca.
É uma parte importante, inclusive, do plot, essa parte da religião toda, assim. Mas enfim, e aí no one shot ele meio que mostra um pouco as consequências disso, né? Tipo, olha só o que é que aconteceu com essa religião, o que é que tá acontecendo com o mundo agora pós Kira, né? E é maneirinho. Mas é isso. Esse é Death Note. Tem na Netflix pra você assistir inteiro. É bem curtinho, são 37 episódios só. Vale a pena, sinceramente, vale a pena se assistir. Se você não for assistir, escuta pelo menos a segunda abertura de Death Note. É bem boa a segunda abertura de Death Note. Mas é isso.
Eu gosto muito da banda.
Não, é vapo. É vapo. Essa abertura é bem vapo. Agora, só pra encerrar aqui, trazendo uma recomendação de um ouvinte. Recomendaram aí nos comentários do Spotify. E aí fica aí a recomendação pra você, que se você quiser sugerir títulos pra gente. A gente falou aqui da nossa dificuldade de estar encontrando animes e mangás pra estar com vontade de acompanhar. Recomendem a gente aí, recomendem no Twitter, recomendem no Spotify. Enfim. E aí eu tô trazendo aqui Mugina Into the Deep, né? Que é o novo mangá de Inio Asano. Pra quem não sabe, é o autor de Oyasumi Pum Pum e também de Dead Dead Demon Destruction.
Cara, posso só comentar um negócio?
Uhum.
No terceiro Saiban Chi, o Bob comentou de Boa Noite Pum Pum, né? E foi o mesmo episódio que o Yoshi comentou de Kenga Ashura pela primeira vez.
Nem fudendo.
Foi. Pode pesquisar aí.
Caralho! Inacreditável.
Assim, pelo que você tá falando como se não fosse planejado, pô.
É, porra.
É verdade.
É, caralho, que é isso? Caralho, Yoshi, a gente tinha muito que ter guardado isso, doidão. Mas enfim, pra quem não tá ligado, ano passado se encerrou, acabou, né? O Dead Dead Demon Destruction, que tinha sido o último mangá de Inuyasha Asano, que eu inclusive refalei aqui no Saiban Chi, é um excelente mangá, vale muito você ler, eu recomendo demais, é um absurdo o mangá. E aí agora a gente tá começando Mugina Into the Deep. Quem não tá muito ligado na parada do Inuyasha Asano é que, tipo assim, ele gosta de falar sobre sociedade, essa é a parada dele, tipo, ele conta as histórias e tudo mais, mas o foco dele também é muito sobre a sociedade e sobre como a sociedade trata pessoas, tipo, marginalizadas e coisa do tipo, mas em cada obra, sempre com um foco diferente. Em Oyasumi Pum Pum, a gente vê muito sobre como que as pessoas que não têm uma estrutura familiar muito boa ou que sofrem de traumas de infância e tudo mais, vão pra sociedade e a sociedade não sabe acolher essas pessoas. Aí a gente vai pra Dead Dead Demon Destruction e a gente vê o que é viver na sociedade capitalista em que o fim é iminente, né? O que é ser um jovem hoje em dia quando o futuro é tão apocalíptico, né? A gente tá vendo essa semana, Nova York embaixo d'água aí, por exemplo, escorrendo água dos ladrilhos do metrô. E aí a gente vê agora Mugina Into the Deep, onde ele tá com a ideia que é a seguinte: e se os jovens, não só os jovens, decidissem se rebelar contra essa sociedade, né? E ao mesmo tempo também o ponto de vista da sociedade de que, tipo, e se a sociedade começa a querer marginalizar essas pessoas de uma maneira de que eles simplesmente viram e falam, ó, existem essas pessoas que são os Muginas e essas pessoas, elas não têm direito. O que foi? O que é que vocês estão rindo?
O que aconteceu?
Tava passando as páginas do mangá aqui.
Ah, tinha gente nua, é isso?
E aí tem uma puta cena de sexo. A gente, a segunda página, assim, de quando começa o mangá.
É isso. Como outras obras de Inuyasha Asano, ele é um mangá seinen e vai ter nudez e tudo mais, né? Enfim. Mas a gente vai tá vendo essas pessoas nessa sociedade que são os Muginas, que são pessoas que não têm direito, né? Tá num mundo de capitalismo tardio, onde os próprios estados, né, eles decidem que certos cidadãos já perdem seus direitos ou têm direito completamente mudado, né? No mundo de Imogina, por exemplo, se você se torna a partir do momento que você chega nos 80 e poucos anos, sei lá, que eles chamam de idoso mórbido, alguma coisa assim.
Caralho!
Você meio que perde seus direitos como um cidadão normal e você ganha uns direitos diferentes de idoso e você é alocado pra uma região onde só moram idosos e coisa do tipo. É meio que essa a viagem da parada. E aí a gente vai ver esses Imoginas, que são pessoas que escolhem não participar da sociedade nesse sentido. Tipo, eles não têm mais direito. Não tem direito de vir, não tem direito de nada. Se alguém matar um Imogina na rua e ele cai lá morto, a pessoa que matou nem pode ser presa, nem nada, esse tipo de coisa. Mas a recíproca é verdadeira. O Imogina, ele tá além da lei, né? Se ele não é protegido por nenhum direito, não tem lei que possa lhe julgar. Logo, ele pode fazer o que ele quiser. É nessa premissa que a gente vai estar vendo essa personagem, que não tem nome até agora, chama Imogina. O mangá tá bem no começo ainda. Ele é um mangá mensal e só tem, acho que, 6-7 capítulos. É porque tá 3 capítulos, mas é porque, tipo, é 0, 1.1, 1.2, 1.3, 2, 2.1, 2.2, enfim, vai lançando assim. A gente vai ver a história dessa Imogina se envolvendo com alguns civis, né, alguns humanos, né, que eles categorizam quase como se os Imoginas nem fossem humanos, por eles não terem direitos humanos, eles não são humanos, né, por assim dizer. Ela tá se envolvendo com esses humanos porque ela tá fazendo uma missão, porque como os Imoginas, eles não podem ser perseguidos pela lei, eles são muitas vezes contratados pra fazer serviço de assassinato, esse tipo de coisa, e ela tava de guarda de um cara que estava cometendo tráfico infantil com a menina.
Assim, eu fico meio preocupado com o quanto o Inuyasano gosta de desenhar menina menor de idade.
Assim, até agora a menina, assim, eu não lembro se tem alguma cena que ela é sexualizada ou coisa do tipo, assim. Durante Dead Dead Demon, Destruction, ele nunca sexualiza as meninas, assim, tipo...
Sim, sim, mas no Yasumi Pupum tem muita safadeza.
É, mas ali também é porque a gente tá vendo o adolescente na adolescência, né? Fazendo safadeza na adolescência. Então, tipo, ali tá até entendo, sabe? Tipo, mas nas outras obras dele mais adultas, ele...
Qual o outro mangá lá da menina que toca guitarra dele?
Puta que pariu, é uma palavra só, eu esqueci o nome agora.
Solanin também tem safadeza, não tem?
Tem, mas aí eles são de maior, hein, Solanin.
É porque todo mundo que viu assando desenho parece uma criança.
Mas bem, essa menina, ela tá lá, tá de guarda dessa menina que tá sofrendo tráfico infantil, coisas acontecem, e agora, essa menina que tava sendo traficada, ela perdeu os documentos dela. Ih. Logo, ela perdeu os direitos dela. Ela agora é como se fosse um Imogina, sem ser, porque ela não escolheu ser um Imogina, e agora, tipo, o humano que a gente tá acompanhando, que tá junto com a Imogina, ele tá na missão de, tipo, ok, eu quero conseguir os direitos dessa menina de volta, enquanto outras coisas mil estão acontecendo. Como eu disse, o mangá tá muito no começo ainda, mas é uma proposta muito interessante, assim. Eu tô com um pouquinho de pé atrás, porque esse começo, principalmente o jeito que ele tratou o cara que tava fazendo o tráfico de menor, ele...
Passou pano. É o Isayama.
Não é nem que ele passou pano, mas ele só... É, tipo, o cara pra mim tinha que ser decapitado em praça pública e não foi isso que aconteceu, sabe?
Sei. Aí depois fala mal do Kira.
Mas aí eu quero ver pra onde é que vai indo agora, tipo, eu confio no Inuyasano pra saber pra onde ele vai querer levar essa história. E eu estou muito, muito, muito curioso. Eu vou deixar acumular por um tempo, eu não vou nem olhar pra esse negócio.
Eu tô curioso, mas eu quero esquecer sobre a existência disso.
Exatamente. Tipo, eu acho que daqui a uns 6 meses eu volto pra ler Imogina to the Deep, ver pra onde é que tá indo. Eu quero muito ver o que é que Inuyasano aí tem pra trazer de novo aí pra gente. Um negócio muito louco, porque, tipo, agora é Inuyasano fazendo luta, coisa que ele nunca fez. Esse mangá tem muita ação e as coreografias são muito foda. E Inuyasano tem, inclusive, vídeo dele no YouTube. Ele fala que ele usa Unreal pra ajudar ele a desenhar os mangá. Tipo, ele...
Ah, é, né? Ele faz cenário?
Isso, ele faz...
É Unreal, né? O Blender?
Acho que é Unreal que ele usa. Mas pode ser o Blender, que seja. Ele usa software 3D pra fazer cenários e afins. E nesse daí ele tá usando também pra fazer a pose dos personagens nas cenas de ação, assim, e tudo mais. Ele tem inúmeras cenas de ação foda, assim. Tipo, a primeira luta é do caralho, assim, super mega bem coreografada. Eu tô muito empolgado pra ver pra onde é que isso vai. Mas é isso. Isso é Imogina to the Deep, o novo mangá de Inuyasano. Recomendo demais. Recomendo também que vocês leiam Dead Dead Demon Destruction, porque Inuyasano é um dos melhores mangakais aí que tem hoje em dia.
Eu gosto muito do fato do Inuyasano parecer um boneco que ele desenharia num mangá do Inuyasano.
É verdade, é verdade. Eu gosto muito do estilo desse querido. Vale a pena também, assim, se você nunca parou pra ler nada do Inuyasano, assim, lê Solanin, que é 2 volumes só, é super curtinho e é muito bom. Lê os one-shots dele, ele de vez em quando publica uns one-shots, assim, que vale a pena dar uma lida. Eu li o Heiraku, que é um que sobre um cara que... Eu acho que eu comentei dele, eu não lembro. Enfim, que é sobre um cara que o casamento dele tá meio que acabou, tá acabando. Faz tempo que eu li também, né? Enfim. E é isso. De novo, fica aí a recomendação. Imogina to the Deep, muito bom. Recomende mais coisas aí pra gente, por favor. E é isto.
É isso.
E é com esse mangá com o nome de Drink que a gente gente encerra o podcast de hoje. Muito obrigado, chat, todo mundo que apareceu. Sei que fazia tempo que a gente não fazia ao vivo, mas a gente quer voltar a gravar mais Sabushi, mais Metros Rasos, mais Rokushita, voltar o Quem é o Babaca, todas essas coisas aí.
Voltaremos.
Muito obrigado a todo mundo que apareceu, espero que vocês tenham gostado. Um beijo a todos e até a próxima. Tchau, tchau.
Tchau, povo.
Tchau, chat.
Tchau, chat.
Boa noite.
Esse podcast foi editado por Belux.